Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamentos. As perguntas feitas no webcast serão lidas durante o Q&A. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Quem fala aqui é André Mazetti, responsável pelos fundos imobiliários de crédito. Bem-vindos à conferência trimestral do Maxi Renda, né? Falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre aí de 2020. Bom, o primeiro trimestre foi basicamente marcado por dois momentos, pré-Covid-19 e pós-Covid-19. No pré-Covid, estávamos caminhando em um ambiente otimista, obviamente, né, com promessas aí, de continuidade das reformas e elevação aí de preços e da confiança e projeção de PIB positivo e tudo mais, né. No pós-Covid, no início de março, basicamente, né, quando os mercados sentiram, obviamente, o impacto da crise, tivemos um cenário totalmente diferente, de muitas incertezas em relação à falta de horizonte, principalmente, né, e término dessa crise sanitária que impactou a economia mundial. Os mercados desabaram, como todos viram, né, os juros futuro abriu, estourou, né, e para tentar ajudar os governos de todo o mundo focaram basicamente nos estímulos fiscais e monetários, né. Como todo mundo sabe, essa é uma crise que não tem culpado, né, igual as outras que tiveram culpados, ou setores imobiliários, crises bancárias e coisas do tipo. E é por isso que o estímulo hoje é muito maior do que os estímulos que foram dados nas outras crises. Na nossa visão, o Brasil tomou boas atitudes nos estímulos fiscais e monetários, embora, embora venha fazendo aí uma gestão política um tanto quanto desastrosa na nossa visão. Basicamente, em dois anos, aí, a crise da Covid vai nos tirar praticamente toda a reforma da Previdência, né? Se considerarmos aí basicamente entre perda de receita e aumento aí de gastos. Além disso, né, nós temos um desafio adicional em relação aos demais países, que é uma crise, dado que aqui é uma crise política também que foi instaurada, né, e levam mais incertezas ainda acerca aí das articulações entre os poderes executivo e legislativo para a continuidade das agendas de reformas que são tão importantes aí para o nosso país. Hoje, temos aí uma relação de dívida PIB muito desfavorável, né? Ou seja, muito alta em comparação com as últimas crises. Hoje temos uma dívida bruta aí de aproximadamente 75% sobre o PIB, né? Só para fins de comparação, lá em 2009, na crise do subprime, na crise americana, estava abaixo de 55% essa relação dívida bruta sobre PIB. Na situação atual, né, estima-se que chegue perto dos 90%. Lembrando que, em condições normais, quando a gente fala de mercados desenvolvidos, ter uma relação de dívida bruta sobre PIB alta não é de todo mal, não é ruim, é até positiva. O ponto é que nós chegamos aqui com uma dívida altíssima sobre o PIB, olhando para trás e não tendo feito basicamente nada, ou muito pouco ali, né, do que precisaria um país do nosso tamanho. Então, quando você olha lá países desenvolvidos, né, o norte-americano e o europeu, tem uma relação super alta, mas ali foram feitos diversos investimentos em infraestrutura e coisas do tipo que geram consequências excelentes para o país. E no nosso caso, não. Infelizmente, a gente está com uma relação totalmente desfavorável sem ter feito a lição de casa, né? Enfim, conforme explorado aí, a situação é delicada, né? Falando um pouquinho aqui do setor imobiliário, né, vimos aí a retomada das empresas que começaram 2020 já caminhando para um primeiro trimestre de recordes nas vendas. As incorporadoras fizeram muito bem a lição de casa ao longo de 2019, ao trocarem suas dívidas caras aí basicamente por mais baratas, né, e prazos mais curtos. por muito mais longos, ou seja, fez aí, obviamente, a lição de casa muito bem feita, e equacionaram os altos estoques, que foi a herança ruim aí da última crise, e por fim estão mais preparados para atravessar a crise se comparado aí com os anos anteriores. O ponto é que não só as incorporadoras, mas grande parte das empresas de médio e alto tamanho, porte, fizeram essa lição de casa. Então, obviamente, quando a gente fala de crise, é sempre um cenário ruim, mas se essa crise tivesse atingido aí o nosso mercado no ano de 2019, 2018, até antes, seria muito pior, porque as empresas não estariam preparadas para atravessar essa crise. Obviamente, essa crise vai machucar todas as empresas, de grande, médio e pequeno porte. As de pequeno porte, a gente acredita que dificilmente vão sair aí vivas, ou basicamente, entre aspas, respirando por aparelhos, né? Mas todas vão ser afetadas. Só que as de médio e grande porte conseguem atravessar muito bem. Na ponta do crédito, né, nós vimos uma expansão na oferta e principalmente nas emissões, né, de CRIs, atingiram o volume de 4,4 bilhões no primeiro trimestre do ano. Foi um aumento basicamente aí de 90% no ano sobre ano. Então, vinha aí para um trimestre muito positivo, né, muito bom, até a chegada aí dessa crise sanitária. Obviamente que as aprovações das reformas, como a gente já falou, e teto de gastos públicos são fundamentais para, de fato, a gente ter um otimismo aí no futuro do mercado. Sobre as nossas alocações no trimestre, seguimos aí uma postura tomando riscos de empresas que apresentam bons créditos, né? Dá alguns exemplos aqui, como Redditor, Grupo Mateus, Iguatemi. Então, a nossa cabeça segue a mesma. Já há um bom tempo a gente já vem fazendo esse tipo de alocação mais para o conservador, né? Mais para o high grade, que é o que a gente sempre fala aí nos últimos calls e relatórios. Né? Até o momento não tivemos nenhum inadimplemento na nossa carteira em função da Covid. Né? Obviamente a gente tem aqueles casos mais antigos que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas dessa crise atual, nada que tenha impactado diretamente o nosso portfólio no que tange à redução dos juros pagos ao fundo ou de problemas que a gente tem que dar um haircut, dar desconto, nada impactou dessa forma ainda no nosso portfólio. Tá? Indo aqui para o slide 4 da apresentação, a gente fala um pouquinho sobre os destaques do primeiro trimestre de 2020. Né? A gente fala um pouquinho também dos indicadores operacionais do portfólio. Bom, basicamente o resultado foi de 28 centavos por cota, tá? O resultado distribuído foi de 25 centavos por cota, que representa um aumento de 25% na relação ano sobre ano. Tivemos um ponto importante aqui, o encerramento da oferta da quinta emissão de cotas do fundo. Captamos o volume de 505 milhões, foi bem às vésperas ali do início da crise, do impacto no mercado financeiro. Um outro ponto importante também, aplicamos em 23 novos CRIs, né, com um total de 518 milhões de reais, com spread de crédito médio de 229 bips. Que representa isso? Basicamente, que significa isso? Né? Basicamente, 2,29% acima da remuneração aí dos títulos públicos, né, de mesmo prazo, né, de prazo equivalente. Além disso, um outro ponto muito importante aí que marcou a nossa gestão nesse primeiro trimestre foi a alocação em fundos imobiliários. Né? A gente sempre vinha comentando aí com o mercado, por meio dos relatórios e por meio desses calls, que a nossa postura ali é sempre comprar, investir em CRIs e permutas financeiras. Ocorre que aproveitamos aí essa alta volatilidade de mercado, né, para realizar essas alocações táticas nesses fundos imobiliários, que na nossa visão estava com descontos elevados. Né? De acordo com o nosso julgamento sobre esses fundamentos dos ativos, os preços de tela estavam bem abaixo do que realmente o preço, usar o jargão aqui do mercado, sobre o preço do tijolo, né, o preço do crédito mesmo. Então, foi feito aí um investimento grande aí de basicamente 100 milhões no mês de março. Alguns deles já zeram posições, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, obviamente com um ganho de capital. E por fim, em relação aí aos destaques do primeiro trimestre, nós fizemos uma alocação de 14 milhões em duas novas permutas financeiras, localizadas aí no bairro de Perdizes. Pulando aqui para a página 10 da nossa apresentação, sobre performance do fundo, acho que vale a pena destacar aqui algum desses gráficos aqui, tá? No gráfico da esquerda superior, a gente consegue ver que o valor da cota mais o rendimento é, né, bem superior ao IFIX e CDI, né, os benchmarks aí desse gráfico, mesmo com a queda aí, que teve no mercado inteiro no mês de março, a gente ainda ficou bem acima aí desses dois benchmarks. Um outro ponto que a gente queria destacar, que é muito importante, é a questão desse gráfico à esquerda, no gráfico inferior aqui à esquerda, que a gente fala sobre valor de cota e volume negociado. O Maxi Renda basicamente se tornou um dos fundos mais líquidos aí do mercado, tá? Está sempre entre os top 10 ali de volume, o que é muito bom para o produto, traz muita a qualidade para o fundo, para os investidores, tanto na tomada de decisão para aumentar posições, diminuir, enfim, se desfazer de ativo ou comprar mais rápido. Isso é excelente, né? Então, o volume diário aí negociado hoje está na casa aí de uns 4 milhões aí por dia. Obviamente, durante a crise, o volume inteiro do IFIX aí acabou tendo uma queda significativa, mas mesmo assim o Maxi Renda ainda é um dos fundos mais líquidos aí do mercado. Por fim, aqui no gráfico da direita inferior, a gente fala um pouquinho sobre a evolução do número de cotistas. Também é uma boa notícia, o fundo mostra um constante aumento do número de cotistas, que nessa foto aqui a gente consegue enxergar 147 mil cotistas, até trazendo uma informação um pouquinho mais atualizada, que é o final de abril, esse número já está em quase 160 mil cotistas. Então, isso contribui muito aí para a liquidez, que foi o que a gente falou anteriormente. Passando aqui para a página 12 do nosso relatório, a gente fala um pouquinho sobre a alocação da carteira. Acho que é importante, a gente sempre explica isso aqui, acho que é importante bater aqui na mesma tecla e voltar um passo atrás. Basicamente, o fundo, como todos sabem, é composto de três estratégias, né? Então, nós temos a principal delas, que é o book de CRI, que representa hoje 75% do patrimônio líquido do fundo. Nossa segunda maior estratégia, hoje não em termos percentuais, mas de relevância, é o nosso book de permutas, que tem aí quase 7% do patrimônio líquido. E a terceira e última estratégia é o nosso book de fund of funds, né, que representa 8% do patrimônio líquido. É importante entender o seguinte, nesse slide aqui, os books de CRI e permuta são alocações estratégicas, né? Então, a gente... quando a gente fala de alocação estratégica, são movimentos mais, né, permanentes, de carrego, ou seja, manter, né, a tendência de manter aquelas posições e viver do carrego. Já o nosso book de fund of funds imobiliário, né, que é o nosso book de FII, é uma alocação tática, né, ou seja, é uma alocação em que são movimentos mais pontuais, oportunísticos e sempre com o objetivo de gerar um ganho de capital. Então, dada essa volatilidade toda que teve no mês de março, que eu comentei agora há pouco, por isso que a gente, né, formou aqui grandes posições e aí, temporariamente, o nosso book de fund of funds acaba sendo superior ao nosso book de permutas. Mas, de novo, isso aqui é tático, tende a mudar. Por fim, o nosso target de alocação macro, né, só reforçando, a gente também sempre fala isso, basicamente ter algo muito próximo de 80% do patrimônio líquido alocado em CRIs e algo na casa de 20% em permutas financeiras. Antes de partir para o próximo slide, a gente queria falar um pouquinho aqui da nossa cabeça sobre o caixa do fundo, né? Nessa foto aqui, basicamente, a gente tem 10%, um pouco mais de 10% de caixa, né? Basicamente, a gente fez uma, como eu falei, acabamos de encerrar aqui no finalzinho de março a quinta emissão de cotas, a oferta do fundo. Tínhamos um pipe bem robusto para alocar todo esse caixa de forma rápida, como já vinha sendo a nossa característica das últimas captações, mas com a abertura dos juros futuro, dado todo esse cenário de estresse que eu sumarizei no início da nossa conversa, nós achamos por bem estopar todos os nossas operações que estavam ou na esteira de estruturação ou no nosso pipe ali de originação. E aí a ideia foi realmente reavaliar todos os mandatos, né? Dado que aqui a gente enxerga a crise com basicamente dois olhos. Primeiro, muita oportunidade para quem tem caixa, e era o nosso caso, dado que a gente acabou de sair dessa captação. Seria muito cômodo para nós aqui fazer já essa alocação do nosso pipe, mas não faria muito sentido, dadas as novas condições que mudaram drasticamente. Então, basicamente, o que aconteceu? Todos os mandados que a gente tinha ou realmente caíram porque faltaram fundamentos para manter naquele patamar de taxa vis-à-vis esse mercado. Então, exemplo, operações de desenvolvimento imobiliário para fazer o financiamento de um BTS, né? Ou seja, fazer o financiamento por meio de um CRI. Ali é uma conta basicamente de chegada, uma conta de TIR. Não faria sentido a conta não fecharia se a gente seguisse adiante com esse tipo de deal. Então, basicamente, esse tipo de deal automaticamente já foi declinado. E outros mandatos mais parecidos com crédito corporativo, nós fizemos ali uma apreciação na taxa, ou seja, algumas taxas sofreram aí alterações, ou seja, subiram, para poder acomodar essa nova realidade de abertura de juros. E por que teve, né? Só sem tomar muito do tempo, mas acho que é importante passar esse panorama de mercado. Basicamente, aconteceram duas coisas aí no mundo de juros, né? A gente viu as NTN-Bs, né, que são títulos do governo, em que tiveram uma alta abertura aí dos juros, ou seja, por mais que a gente tenha uma Selic constantemente aí caindo nas duas últimas reuniões do cupom, mas a NTN-B praticada ali de fato, a vida como ela teve um aumento significativo. Então, todos os dias ali indexados à inflação sofreram ali um grande aumento e aqueles que tiveram gordura se mantiveram no nosso pipe e os que não tinham gordura realmente caíram. Esse é um primeiro movimento. Um segundo movimento que teve, acho que todos aí acompanharam, foi basicamente motivado pelos fundos de renda fixa, né, que são os fundos de crédito privado, que em momentos de crise funcionam basicamente como um caixa eletrônico da crise. Ou seja, em meio a toda essa crise, né, ativos de renda variável ficam mais atrativos e mais baratos. Então, um movimento que é relativamente comum é ter a migração, ou seja, a fuga de renda fixa para renda variável. E aí, com isso, os fundos de renda fixa sofrem muitos resgates. Os gestores têm que fazer uma ginástica para poder pagar esses resgates e precisam vender os melhores ativos ali, que são os mais líquidos da sua carteira, para poder gerar caixa e pagar os resgates. Com isso, no mercado desse não existe praticamente tomador, só quem tem caixa, que são os bancos, principalmente os bancos privados. Esses foram os players que realmente se beneficiaram bastante dessa crise de crédito, né? E aí, ao fazer esse tipo de movimento, os gestores tiveram que vender excelentes ativos, que é o que a gente chama de AAA, ativo de ótima qualidade, por taxas equivalentes a high yield, né? Com isso, começaram a tomar a marcação negativa e gerar um fluxo, né, um ciclo vicioso aqui no que tange a esse problema de resgate e venda. Com isso, como é que isso impacta o nosso mundo aqui de fundo de papel? Basicamente, esse é um problema de secundário, mercado secundário, mas acaba completamente influenciando o mercado primário, né? É um problema de debêntures aqui, a gente está falando do movimento de debêntures, mas acaba impactando aqui os nossos CRIs no que tange a originação de ativos, né? Com todo esse movimento de abertura de juros, dado essa situação que eu acabei de descrever, os nossos, como a gente tem bolso, nós acabamos sendo uma fonte ali de originação, ou seja, de embolso de caixa nesse mesmo patamar de juros alto para poder comprar bons ativos nesse mesmo nível de remuneração. Então, tudo isso, né, esse foi o segundo cenário que impactou esse mundo de juros e por isso que a nossa ideia aqui foi realmente declinar ou pelo menos deixar em espera o nosso pipe, que estava bem robusto no pré-crise, para poder ter a oportunidade de construir carteiras, né, posições num bom nível de risco-retorno. Essa é a nossa cabeça para a utilização do caixa. É o que a gente vem fazendo, tá? Então, a nossa ideia realmente é ver esse tipo de surfar esses benefícios que também acabam surgindo em meio à crise. Bom, pessoal, passando aqui para o slide 13, a gente fala um pouquinho da alocação da carteira, né? Como é que está a alocação pelos nossos books. Então, basicamente, aqui sobre o book de CRIs, temos 66 papéis, sendo 85% do saldo alocado em high grade barra middle risk. e 14% em high yield. Sobre o nosso book de permutas, temos basicamente 10 projetos, tá? Permutas, só para lembrar, são aqueles projetos de desenvolvimento residencial, em que a gente consegue surfar os benefícios, mas mitigando os principais riscos da incorporação. Então, basicamente, o fundo está alocado aqui em 10 projetos, com uma agenda interessante aí de entrega de obras, né? Que é quando basicamente a entrega de obra é quando basicamente vem um grande fluxo de caixa desses projetos. Depois, quem tiver mais um pouquinho de tempo, dá uma olhadinha na página 27 depois, tá? Não agora, mas lá explica de forma bem didática como é que é a dinâmica dessa distribuição de caixa aí pro fundo. Por isso que eu bato muito nessa tecla de é importante entender a agenda de entrega de obra, tá? Voltando aqui nas permutas, basicamente 2020, o ano atual, nós temos 4 repasses, né, que é a Vila Prudente, o Projeto Paraíso e o Projeto Cambuí, mais Vila Olímpia, que foi entregue no final do ano passado e ainda está em fase de repasse aqui em 2020. Então, são 4 projetos aí entregando ao longo do ano, né, entregando um fluxo de caixa interessante. No ano de 2021, nós temos mais 2 projetos também entregando, que seria o Vila Mariana e o Jardins. E o 2022, mais 1 projeto, Perdiz, e 2023, mais 4 projetos, que é o Moema, Campos, Ipiranga e Perdizes 2. Então, aqui a gente, de novo, tem uma... A ideia é realmente essa, quando a gente implementou essa estratégia no fundo, era gerar um flow aqui, um fluxo de entrega de obra meio que recorrente, né? Dado que esse tipo de estratégia é uma estratégia em que você faz a alocação e sempre visando o ganho de capital no longo prazo, né? Ou seja, o retorno do dinheiro com lucro. Então, aqui, acho que um ponto importante aqui para deixar todos na mesma página, todas as obras estão no curso normal, né, e não tiveram ordens de paralisação por força de decreto, que foi o que a gente viu em várias cidades aí do país e estados, né? Mas aqui no nosso caso, como as nossas obras são todas centralizadas na Grande São Paulo, a gente acabou não tendo aí, ainda bem, nenhuma paralisação de obra por decreto. Falar um pouquinho aqui sobre o nosso terceiro book, que é o book de Fund of Funds, né, que foi o que eu expliquei no início aqui da nossa conversa, que é uma estratégia, é uma alocação mais tática, né? Aqui, basicamente, nós alocamos em 10 fundos imobiliários novos, sendo que 3 nós já tínhamos posição, como o DEMAC, BRCR e HBRH, são fundos que a gente já tinha aqui na posição. Dos novos fundos imobiliários, mais de 60% são fundos de papel, tá? Então, só para explicar que o DNA do fundo aqui, a vocação continua, obviamente, sendo, mesmo a gente fazendo uma posição aqui, uma alocação mais tática, a gente sempre prioriza, obviamente, a questão de alocar mais em crédito, tá? Então, as nossas maiores posições aqui em crédito são próprio XPCE, fundo da casa, que obviamente a gente tem bastante confiança e estava extremamente descontado. KNCR também era outro que a gente viu, comprou com bastante desconto. A própria Habitat, enfim, tem outros aqui, Barigui, fundo da Turma do Credi. Então, tem bastante fundos aí que estavam bem descontados e a gente conseguiu fazer um custo bem interessante. Outra coisa que nós fizemos também foi o ganho de capital já totalmente liquidado dentro do próprio mês de março. Exemplo aqui do XP Login, que nós compramos a 92 e saímos a mais de R$105 a cota. Então, com isso aí gerou um ganho de capital bem interessante para o fundo, algo na casa de 500 mil reais. Então, a nossa cabeça aqui com esse book é o que a gente já falou várias vezes. Realmente, é ganho de capital. Assim que os preços começarem a se ajustar, que já estão ajustando, a gente vai realizando esses ganhos de capital aqui para o fundo. Passando aqui para o slide 15, a gente fala um pouquinho sobre a visão geral de mercado de CRIs, né? Aqui eu gostaria de destacar, basicamente, que o mercado continua muito propício, né, e promissor para o mercado de CRIs. Note aqui no gráfico que a gente tem, por exemplo, que o volume emitido no primeiro trimestre de 2020, que é esse gráfico azul claro aqui, essa curva, se a gente projetar de forma linear o crescimento, chegaria no pico histórico, né, de 18 bilhões. Essa foto aqui realmente mostra, obviamente, o primeiro trimestre, por isso está tão baixo, mas a gente projetando isso aqui na mesma base dos gráficos do lado esquerdo, a gente teria uma emissão chegando aí no pico de 18 bilhões, que é o pico atual, né, que a gente tem ali do ano anterior, de 2019, e supera aí os anos áureos aí, que foram basicamente 2013 e 2014. O estoque se mantém no pico também, com potencial de aumento, ou seja, o estoque é essa barra mais escura, né? A gente acaba ficando ali na cara quase com 80 bilhões de estoque, e se a gente obviamente não tivesse em meio a toda essa crise, a gente acreditaria que esse estoque poderia ficar muito maior na projeção no final do ano. O fato é que, diante de todos esses desafios aí que nós temos aí na articulação do governo, mas conseguindo implementar essas reformas aí no Congresso, tanto o volume de emitido de CRI quanto o estoque tende a crescer bastante. Então, na nossa visão, a capacidade aqui está muito longe de ser atingida, e é por isso que, nos últimos meses aí pré-crise, não só o Maxina como outros fundos da indústria cresceram bastante, porque existe bastante ativo aí, originação para esse asset class. Bom, pulando aqui para o slide 16, a gente fala um pouquinho desse fluxo de caixa projetado, né? Basicamente, a gente tem uma projeção aí que vai até março de 2021, em que tem a quebra aqui por três rúbricas aqui. Basicamente, amortização, correção monetária e juros. Lembrando aqui que a amortização é quando volta o principal do CRI, ou seja, a gente não distribui isso para os investidores e sim reinveste, né, na estratégia do fundo. E o que é repassado para os investidores são juros de correção monetária. Então, aqui, obviamente, como a nossa gestão é extremamente ativa, a gente gira muito o portfólio, naturalmente isso aqui acaba mudando bastante, tá? Mas o fato é que na foto de 31 de março, esse aqui era o fluxo projetado. O que chama atenção aqui são basicamente nos meses de abril de 20, julho 20 e dezembro 20, em que tem um retorno grande de algumas operações, como em abril 20, Even, em julho 20, Outlet Premium, e dezembro 20, dois CRIs aí de Elbor e mais um de HM Engenharia. Aqui basicamente o que compõe esse gráfico aqui, essa projeção, são 66 papéis, dado que desses 66 nós temos 6 aí que são estressados, mas nada que seja novo, são casos já conhecidos aí do mercado. Apenas aí dando um update para a turma sobre esses papéis estressados, a gente traz aí boas notícias, tá? Então vamos lá, ponto a ponto. Basicamente, o primeiro item, a gente fala aqui sobre Esser. Em relação a Esser, acho que muitas pessoas devem ter visto aí que oficialmente entrou em recuperação judicial no finalzinho de abril, começo de maio. Para nós aqui, a vantagem é que não afeta em nada a nossa recuperação do crédito, porque a gestão aqui já foi muito rápida no trabalho para acessar as garantias, né? Lembrando que esse papel era composto aí de 5 garantias, 5 terrenos. Desses 5 terrenos, 3 foram totalmente executados, então foi feita a consolidação da propriedade. Isso não tem nenhum risco de cair aí na RJ da Esser, foi totalmente blindado. Desses 3 que já foram consolidados a propriedade, 2 já foram vendidos para Canopus, inclusive já divulgados em fato relevante, comunicados e etc. Essa venda da Canopus foi uma venda ali de quase 20 milhões de reais por 2 terrenos, preço totalmente dentro de mercado e recebimento a prazo, tá? Isso está sendo recebido certinho, bonitinho, no mês a mês. Desses 3 então, que foram executados, 2, como eu falei, já foram vendidos. Um terceiro está à venda, então não tem proposta e não tem, mas também, de novo, não tem nenhum risco de isso cair na massa ali da RJ, né, da recuperação judicial da Esser. Isso está totalmente, já foi pago o TBI, já está tudo bonitinho dentro do patrimônio separado. Em relação aos últimos 2 terrenos que compõem os 5 que eu tinha falado, a boa notícia também é que nós acabamos de vender para a associação. Eram 2 terrenos que a gente não tinha consolidado a propriedade, porque eram 2 terrenos que já tinham iniciado a incorporação, né? A Esser, na época, descumpriu uma obrigação do CRI, que seria só fazer a incorporação mediante a notificação do credor, que isso não aconteceu. Eles fizeram isso na calada da noite, basicamente, e começaram a construir. E aí, no meio do caminho, eles quebraram. Então, o que acontece? Não foi executado esses dois terrenos pelo nosso PRI, porque a recuperação ela era totalmente complicada, porque envolvia uma série de mutuários. Por mais que a gente tenha uma alienação fiduciária desses dois terrenos, discutir isso com uma série de mutuários, né, de compradores de apartamento, é extremamente demorado e não daria resultado. E na nossa visão e assertiva, né, nós não gastamos com o ITBI. E a nossa linha de atuação foi o quê? Foi negociar com a associação que foi criada pelos moradores para tentar nos pagar numa condição em que foi acordada, que foi 6 milhões, que já foi inclusive pago para o CRI. Nós já recebemos 6 milhões por esses dois terrenos, né, que, de novo, totalmente estressada a situação, e a alienação fiduciária ainda não foi liberada. Então, aqui, basicamente, dos 5 terrenos, ou a gente já recebeu, ou já está consolidado. Então, assim, a gente está numa situação extremamente confortável no que tange a qualquer tipo de problema que a recuperação judicial poderia atrapalhar aqui nossa recuperação do crédito. Então, em linhas gerais, a gente já está no fluxo de recebimento das vendas, das garantias, e um terreno que está à venda, e toda a nossa marcação dentro do patrimônio do fundo conversa com esses valores que estão sendo vendidos. Então, a gente aqui, ao receber 100% do dinheiro, não vai gerar ganho de capital, mas também não vai gerar perda de capital. Vai dar bem honesto. Talvez dê um pequeno ganho de capital de 1 milhão por papel inteiro. Nós temos 1/3 do papel. Então, aqui, mas vai ser muito pouco. Mas o fato é que está totalmente equacionada aqui essa situação com a Esther. Sobre Cameron, que é um segundo caso de estresse, a gente está em vias aqui de vender esse crédito. Enfim, tem conversas aqui com alguns players para vender. Já estamos também com a precificação totalmente equacionada, não deve gerar perda de capital para o fundo, mas também não vai gerar ganho. Então, a ideia é que nosso time de gestão aqui está trabalhando para fazer com que isso seja resolvido aí nos próximos meses. Urbiplan, mesma coisa que Camerão, tem conversa para vender esse crédito e também não deve gerar nem ganho nem perda de capital para o fundo. Torp foi resolvido com a venda, né, do CRI em troca de alguns imóveis aqui em São Paulo, né, já vem reportando isso nas lâminas. Trocamos o CRI por 2 imóveis de excelente qualidade aqui no bairro do Itaim Bibi, Jardim Europa, né, Itaim Bibi, próximo ao Parque do Povo, e mais um imóvel em Santo André, também comercial de boa qualidade. Então, aqui, basicamente, também não deve gerar quando a gente vender esses imóveis, não deve gerar ganho de capital, mas pelo menos a gente gera, né, monetiza esses problemas e reinveste na estratégia do fundo. E, por fim, a gente tem BIB, que foi resolvido, já foi vendido, já foi monetizado, e Hart, que é o prédio de Santos. Aqui, basicamente, nós mudamos, o prédio está à venda, continua à venda, mas dada a dificuldade de vender um prédio em Santos, prédio é de boa qualidade, mas a praça é muito difícil. Então, a ideia aqui é, de fato, vender. Primeiro aqui é locar todo o prédio. Nós estamos trabalhando na locação de duas lajes de 16, tá? Então a ideia é locar o prédio inteiro, que a gente acha mais fácil e plausível, e depois com o prédio todo locado vender. Aqui existe uma possibilidade de um certo ganho de capital na venda do prédio. Então, desses ativos estressados, o que a gente acredita que eventualmente geraria um ganho de capital ao resolver o problema seria realmente aqui se CRI, esse, né, antigo CRI de Hart. Então, essa é a situação aí dos ativos estressados da nossa carteira. Pulando aqui para o slide 17 da apresentação, a gente fala um pouquinho aqui do flight to quality do CRIs, né? Então, mostra aqui desde antes de 2017, a gente já vinha trabalhando nessa reciclagem do portfólio, e hoje a gente está num nível bem interessante de basicamente 85% high grade barra middle risk, e 15% ali de ativos mais high yields, mas high yields sem grandes problemas, né? São high yields que estão mais controlados aí, ou bem estruturados. Passando aqui para o... só ainda no slide 17, a gente fala aqui, né, a gente mostra que basicamente o nosso spread de crédito, a nossa carteira de CRIs, né, do nosso book de CRIs, de aproximadamente 226 bips, ou seja, 2,26% acima aí do custo de oportunidade, né, que são os títulos do governo, entre aspas, livres de risco. Partindo aqui para o slide 26, já se aproximando aqui da reta final da apresentação, a gente fala um pouquinho aqui sobre a visão geral do mercado imobiliário residencial. Aqui no estudo do Secovi, que é o Sindicato da Habitação, a gente pode observar que as vendas, de fato, no começo de 2020, vinham batendo recordes, né? Até se a gente pegar apresentações anteriores, a gente via que os anos de 2013, 2014, tinham performance bem melhores do que os anos atuais. Né? E hoje aqui, esse gráfico já mostra uma outra cara, já mostra que, de fato, ano após ano, o mercado vinha aí performando melhor. E os lançamentos também seguiram crescendo. Né? E aí, só passando um pouco de leitura para vocês, em conversas com diversos players do mercado, seja as incorporadoras que a gente tem relacionamento, a grande maioria vai aguardar uma estabilização de mercado, né, para novos lançamentos e até mesmo para compra de terreno. Então, o que é uma boa notícia, né? Quando a gente viu aquele oba-oba de mercado no último bull market, né, era muito comum ver as incorporadoras praticamente ignorando os efeitos da crise, se alavancando para comprar mais terreno, aprovando o projeto em mercado totalmente adverso, o que depois se mostrou ser uma estratégia totalmente kamikaze e absurda. Então, a nossa visão é que as empresas estão mais preparadas para enfrentar a crise, obviamente vão sofrer bastante, a gente não tem esse horizonte de como vai ser, né, os próximos meses, e de como seria uma retomada da economia, não só quando, mas como seria esse formato, se vai ser uma retomada rápida ou lenta. O fato é que nós temos todos os desafios aí do país que a gente já comentou, né? Os desafios políticos, que também poderiam ajudar mais do que vem ajudando. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu queria só, no final da apresentação, a gente fala, né, uma sessão especial sobre o CRI Prevent Senior. Gerou, acho que, muito questionamento e muita dúvida para os investidores, dado que é uma posição aí grande do fundo, né? A gente tem quase 50 milhões de reais nessa posição Prevent Senior, que representa aí aproximadamente 5% do patrimônio líquido, mas a gente queria passar aqui o conforto e a nossa visão sobre esse papel, que é um papel de muita boa, de boa qualidade, é um papel que está muito bem estruturado, e essa explicação a gente prefere dar em duas partes. A primeira parte, falar um pouco do risco de crédito da companhia. Prevent Senior é uma empresa que tem um balanço muito, muito robusto, é uma empresa dívida líquida negativa, ou seja, a empresa praticamente não tem dívida, tem um caixa gigantesco, tem aproximadamente 800 milhões de caixa já livre daquela reserva técnica que as empresas do setor de saúde precisam ter. Basicamente, a empresa tem um patrimônio líquido também bem robusto, obviamente, dado que não tem praticamente alavancagem. Antes da crise, tinha um índice de sinistralidade invejável e muito bom mesmo, muito próximo do melhor, que é o Rappi Vida, né? Então, só para passar algumas referências para vocês, a gente tem aqui o índice de sinistralidade da Prevent Senior de 68%, quanto mais baixo, obviamente, melhor. Basicamente, o que é o índice de sinistralidade? É um índice de quanto a empresa recebe dos planos, né, versus, ou seja, a receita versus o gasto com o serviço de saúde. Então, a Rappi Vida, que é o top leader ali de performance do mercado, tem um percentual de 60%, Prevent Senior 68%, e os principais concorrentes ali de tamanho, como Sul América e Amil, tem 79% e 84%, ou seja, bem acima. Como todos sabem, Prevent Senior tem o seu core ali de clientes, pessoas mais velhas, acima de 60 anos, né? Que é exatamente o grupo de risco da Covid-19. Mas a empresa ali, de novo, tem, falando de robustez, tem condições ali muito, muito boas para atravessar essa crise, mesmo sendo diretamente afetada por esses sinistros. Um dos motivos pela qual a empresa tem essa excelente performance é que todos os serviços são operados pela própria Prevent Senior, então, como solicitação de plano de saúde, solicitação de exame, a própria operação do hospital, dos hospitais que são próprios, né, da rede Santa Maggiore, Então, isso evita muito desperdício em comparação com outro modelo, que seria basicamente quando o médico pede exames, e aí o paciente vai lá, faz os exames são caros, existe muito desperdício nessa solicitação, porque a operação não é feita pelo mesmo grupo econômico. Então, é só um exemplo de como a empresa consegue ter um resultado tão bom e tão robusto. Então, fechando aqui a parte de crédito, nós estamos extremamente confortáveis com o balanço da empresa. Obviamente, a sinistralidade vai afetar, vai pegar, não tem jeito, mas ainda assim a empresa está muito preparada para atravessar essa crise. Sobre a estrutura da operação, tem uma série de mitigadores de risco, né? A operação ela foi feita basicamente para financiar uma aquisição de um ambulatório e um centro administrativo em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, era o primeiro QG ali, primeiro lugar da empresa fora de São Paulo, que é uma empresa muito focada em São Paulo, surgiu na Zona Leste de São Paulo. Basicamente, é um BTS, né, que foi feito para financiar a aquisição e fazer o retrofit para adaptar a sede da Prevent Senior no Rio de Janeiro, né, e equipar um ambulatório. Então, basicamente, é uma operação de longo prazo, né, com contrato atípico. Aqui a gente tem a garantia real do imóvel, então, passando o conforto, não é um hospital, né, todo mundo sabe e todo mundo também se preocupou bastante. Falou, pô, mas espera aí, a gente sabe que é difícil executar um hospital, a gente sabe que é difícil executar escolas, etc. e tal. Então, aqui não é o caso, a gente, grande parte aqui, de fato, é ambulatório, então não tem paciente que dorme lá, então isso não é um apelo que iria contra uma eventual execução num pior cenário, tá? De novo, está longe de chegar numa situação dessa, não é uma operação estressada. Além disso, conta com seguro da Tokio Marine, que é, né, risco AAA, que é uma fiança que garante ali o aluguel. E além disso, dado que existe a estrutura da operação previa essa reforma no imóvel, existe um fundo de PMT de 11 meses. Então, basicamente, o preventivo não vai precisar desembolsar nada nos próximos 11 meses. Aí eu vi muitas pessoas também questionando, pô, mas são 11 meses vis-à-vis uma operação de vários anos. Mas, de novo, isso aqui é mais um mecanismo para esse curto prazo, que se fosse um problema de crédito, que não é o caso do balanço da Prevent Senior, teria mais esse mitigante. Então, o fato é que, assim, a gente tem uma série de conforto, tanto no que tange a risco de crédito, como na estrutura da operação. Então, basicamente, era isso que a gente queria passar para vocês em relação a esse crédito que gerou bastante dúvida aí com investidores em diversos fóruns que a gente participa. Então, é basicamente isso. Bom, agora eu vou passar aqui a palavra para a nossa moderadora para a gente verificar as perguntas para poder responder.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas feitas no webcast serão lidas e respondidas a partir de agora pelo time de gestão da XP Asset Management.
Bom, tem uma pergunta aqui de um investidor perguntando sobre, dada a recuperação do mercado, se devemos entender que a carteira de FII reduzirá sensivelmente. Qual será o tamanho da carteira quando o fundo imobiliário voltar a negociar acima do valor patrimonial? Então, aqui, assim, de novo, a gente explicou bastante, acho que a gente explorou bastante esse ponto. Aqui, realmente, é uma posição mais tática nossa nesse nosso book de FIIs. Então, a ideia é que os fundos imobiliários voltando para os patamares que o time de gestão julga aqui coerente, sem dúvida nenhuma, a ideia vai ser alienar esses ativos, vender esses ativos. Então, sim, a ideia realmente é vender isso no médio prazo, gerando ganho de capital. Bom, pessoal, só tinha essa pergunta. Então, acho que a gente vai caminhando aqui para o fim. Eu gostaria de encerrar aqui o call, fazendo aqui mais lembrando a todos que nossa fonte de RI é extremamente ativa, né? Nós temos o site do fundo, que é o www.xpasset.com.br/maxirenda. É, lá tem todas as informações do fundo, como todas as lâminas, inclusive essa nossa conversa que fica gravada lá e de todos os últimos trimestres também. Então, perguntas e respostas também ao longo aí dos dias, a gente também costuma responder super rápido. Então, gostaria de reforçar aí o nosso canal de relacionamento com o investidor. Obrigado a todos aí e uma boa tarde.
A audioconferência do Max Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.